E agora eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia.
Bom dia, Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre.
Bernardo, muito obrigado pela oportunidade de conversar mais uma vez conosco aqui no programa. Bernardo, nós tivemos na última terça-feira aquele episódio impressionante que foi a explosão de um depósito de 2.700 toneladas de nitrato de amônio no porto de Beirute, no Líbano, que matou mais de uma centena de pessoas, devastou a capital do país e deixou um rastro de destruição a quilômetros de distância. Em um primeiro momento, chegou até a se especular a possibilidade de um ato terrorista. As investigações para que sejam definidas as responsabilidades sobre esse trágico acidente continuam. Mas uma coisa ficou clara em toda essa tragédia, Ademar: a incapacidade das autoridades libanesas lidarem com esse caos terrível que o país atravessa. Eles vivem um período intenso de instabilidade política. Eu gostaria primeiro, Ademar, do seu diagnóstico a respeito desse cenário social e também político no Líbano atualmente. Parece que falta tudo para a população de lá.
Bem, inicialmente a gente percebe que a explosão que ocorreu em Beirute não deve, não parece ter sido provocada por um ato de sabotagem ou algum ataque vindo de algum grupo político ou de algum país hostil ao que ocorre no interior do Líbano. Partindo desse ponto de vista, a gente percebe que foi uma explosão de tamanha intensidade que acabou por expor as fragilidades do Líbano, históricas, econômicas, políticas e ideológicas, e acabou colocando a questão do Oriente Médio novamente no centro da política internacional. Já faz cerca de um ano, aproximadamente, que a gente observa um arrefecimento das tensões do Oriente Médio. Isso em função do esgotamento do ciclo aberto com as revoluções de 1900 e 2011, as chamadas primaveras árabes, que acabaram com a derrota do grupo terrorista na Síria e não foi derrubado o governo de Assad na Síria. Então, isso deu um certo enlace, um esgotamento um pouco da política externa norte-americana no Oriente Médio como um todo, e isso daí, nosso entendimento, mais o desgaste econômico dos Estados Unidos e da pandemia, né, tirou um pouco o Oriente Médio do foco de nossa atenção. Mas, de qualquer forma, o Líbano, ao deixar praticamente que essa explosão ocorresse, demonstrou uma fragilidade imensa das suas instituições públicas, das suas políticas públicas. O material explosivo, ele era um material que não pertencia ao Líbano de forma nenhuma, foi trazido por uma empresa russa que deixou o material lá, porque o navio que ela transportava não tinha condições de viagem, de seguir viagem. As autoridades libanesas, há 6 anos atrás, decidiram interditar o navio e apreender a carga, e a carga ficou lá, nesse local onde ocorreu a explosão, e com desdém, sem os cuidados devidos. Isso expõe a fragilidade do Estado libanês. O Estado libanês foi criado ainda durante a Primeira Guerra Mundial, numa divisão do antigo Império Turco-Otomano entre Inglaterra e França, né, o famoso acordo Sykes-Picot, que deu à Inglaterra o controle de diversas regiões, hoje são o Iraque, hoje é a Jordânia, a Palestina, isso a Palestina histórica, né, ainda não existia o Estado de Israel, e outras áreas. E aos franceses foi dado a Síria, e dentro da Síria, a região do Grande Líbano é uma região que vivia uma maioria de católicos. Daí a ideia dos franceses de fazer um Estado católico, retirando da Síria essa região e transformando numa província, numa colônia independente, depois num país independente da França e da Síria. Essa é a raiz dos problemas no Líbano, que só vem piorando desde então. Os franceses deixaram um pacto de poder onde a maioria católica tinha a chefia do governo, né? Eram o primeiro-ministro, e a minoria muçulmana tinha o controle do Estado, era o presidente da República. Então, esse parlamentarismo, baseado nessa divisão religiosa, perdurou até o momento em que a população muçulmana mais pobre começou a crescer demograficamente e ultrapassou em número a população cristã, criou um desequilíbrio demográfico para o pacto que foi formulado pelos franceses, e os muçulmanos passaram a exigir maior parcela de poder. Esse problema foi agravado quando, após 1967, a expulsão da parte da população palestina após a Guerra dos 6 Dias, se dirigiu para o Líbano, o que não havia ocorrido em 1948. O Líbano estava isolado da questão palestina. A população palestina, em 1967, entrou no território do Líbano, está lá até hoje, e agravou a situação não só econômica, social, mas certamente a política. Agora, os muçulmanos são uma maioria bem mais expressiva que os cristãos, muito embora os palestinos não ganhassem o status de cidadania libanesa, eles passaram a fazer parte do jogo político libanês, que veio a eclodir na Guerra do Líbano, nos anos 70 até 1985. Nesse processo aí, podemos lembrar, por exemplo, o massacre de Shabra e Shatila, de duas comunidades de palestinos que foram atacadas, e houve um assassinato em massa por parte de cristãos libaneses. Os campos de Shabra e Shatila estavam sob responsabilidade, sob domínio do exército de Israel, que invadiu o Líbano para perseguir os palestinos, e inclusive a sede da OLP localizava-se no Líbano. Então, essa situação complexa foi a alma da guerra civil no Líbano, que perdurou até os anos 80. Quando acabou a guerra civil, foi repactuado tudo, os palestinos continuaram sendo segmentados, a OLP foi expulsa de Beirute, né? E começou a surgir um outro fenômeno importante para a gente considerar essa crise do Estado libanês, que é um grupo do tipo Fraternidade Muçulmana, que é uma instituição típica do Oriente Médio, já que não existe democracia, políticas públicas. Então, são, diria, uma espécie de organizações não governamentais, e surgiu no Egito no início do século XX e acabou se transformando. Lá se chama Fraternidade Muçulmana, que inclusive durante um breve período governou o Egito, né? Antes dos militares darem um novo golpe de Estado e retomarem o controle político após a Revolução Árabe de 2011, a Primavera Árabe de 2011. E no Líbano, a fraternidade muçulmana que se desenvolveu é muito curiosa. É chamado de Hamas. Hamas é um grupo de orientação xiita e tem uma grande ascensão sobre a população muçulmana de origem sunita, né? Então, isso é um complexo, né? E a orientação do Hamas vem diretamente do Irã. Então, o Hamas é um grupo de orientação ideológica e material iraniana dentro do território libanês, e acabou por se transformar não só numa típica fraternidade muçulmana, mas também se transformou num partido político, tem um exército próprio, tem meios de comunicação próprio, se formou um pouco numa espécie de Estado dentro do Estado, complexificando ainda mais a reconstrução do Líbano após a Guerra Civil. Essa reconstrução foi capitaneada pelo antigo primeiro-ministro Rafik Hariri, que foi assassinado numa explosão, daí o caráter de suspeita de que a atual explosão tenha sido um ato terrorista, um ataque de um Estado inimigo. Em 2005, Rafik Hariri foi assassinado, e aí isso produziu dentro do contexto da Guerra Civil. Israel ocupava o sul e a Síria ocupava o norte. E em 2005, as tropas sírias foram definitivamente retiradas, né? Foram retiradas do território libanês. Então, essa situação de diversas facções acabam por determinar até a geografia das cidades, né? O bairro que mais foi atingido, o bairro perto do porto, o bairro portuário que sofreu com o impacto da violência da explosão, é um bairro de cristãos, né? Então, essa situação acaba levando ao Líbano, acabou levando ao Líbano, a um estado de pouca efetividade das políticas, porque tudo é dividido por denominações religiosas, mais ou mais, né? Então, tem os árabes sunitas, que são libaneses, os palestinos, que não têm cidadania libanesa, mas estão no território sul do Líbano, mais o Hamas, mais os cristãos e divisões entre eles. Então, é um Estado muito complexo e acabou perdendo efetividade. E é mesmo a reconstrução que foi feita em base de grande quantidade de dinheiro saudita e árabe, de uma forma geral, não é suficiente para conter uma das características muito típicas do povo libanês, que é a emigração, né? A saída do país de origem, instalação em outro país, da qual o nosso país, Brasil, tem uma grande comunidade de libaneses e seus descendentes, cujo número já é maior que a própria população libanesa. Então, essa falta de um Estado efetivo também levou a uma crise econômica profunda. As instituições públicas não funcionam, a eletricidade, a oferta não é suficiente, não é constante, água, idem, alimentos, empregos, enfim, esse clima de pouca ação da política pública, que creio que foi a causadora, do desdém, né, da falta de cuidado com esse material, explosivo, que não é um material explosivo por definição, material que é usado na agricultura, mas ele é explosivo quando exposto a determinados elementos, que provocou essa brutal explosão. Então, concluindo, a crise da explosão que ocorreu em Beirute não é, não creio, nada indica um ato terrorista, mas produto de uma situação complexa que tornou o Estado libanês inoperante para tomar medidas de prevenção e de cuidado com esse tipo de material, explosivo.
Esse caos social também é resultado de muitos anos de conflitos no Oriente Médio, Bernardo. Você pode explicar aqui para os nossos ouvintes qual é o cenário geopolítico atual naquela região e o histórico de confrontos por lá? O Hezbollah sempre teve muita influência naquele território, não é, Bernardo?
Bem, Anderson, mais do que um país do Oriente Médio, com todas as complexas interconexões de populações, de políticas que envolvem o regional e o global, o Líbano pode muito bem ser caracterizado como um Estado falido, um Estado onde as instituições públicas não funcionam, e isso é mais típico em países pequenos, africanos, né, onde as guerras tribais e as guerras locais, ou poderes locais, são produto e enfatizam a perda de autoridade do poder central desses estados. Então, a crise que o Líbano vive, ela é muito sofisticada, porque o padrão de vida da classe média é razoavelmente elevado, né? Então, os que têm alguma receita, alguma riqueza, eles conseguem sobreviver. Mas, como o Líbano é a interseção de várias correntes políticas que estão presentes na região, eles acabam o Líbano acaba por se transformar numa espécie de de nó górdio, de ponto nevrálgico de todo o Oriente Médio. É, já falamos da Síria, já falamos de Israel, dos Estados Unidos, né, do Irã, e poderíamos acrescentar aqui como um elemento a ser considerado a população palestina que vive no sul do Líbano, que nós já fizemos referência, e a população síria que saiu da Síria e entrou no Líbano se refugiando da guerra civil síria, ela monta hoje a 20% das pessoas que hoje moram no Líbano, que vivem no Líbano. Essa é a maior proporção demográfica do mundo, de população não nacional vivendo dentro de um Estado nacional. O Líbano não tem indústrias, não tem uma agricultura poderosa. Na realidade, era chamada nos anos 50 e 60, por vezes, de a Suíça do Oriente Médio. Isso demonstra muito bem o que é o Líbano. O Líbano é, na realidade, uma praça financeira, foi transformada pelos americanos, junto com a burguesia comercial e financeira libanesa, numa praça financeira, num posto de estacionamento, espécie de porto de estacionamento de riqueza que está esperando oportunidade para ser valorizada em algum outro país, em alguma outra região. Isso deu uma força ao Líbano dos anos 50, 60, produzir uma grande classe média, mas como nós já denotamos aqui, a grande massa de classe trabalhadora não é beneficiada por esse tipo de economia, de atividade econômica, e acabou por emigrando, saindo do país. A gente vê libanês em todos os cantos do mundo, né? E aqui eu me permito fazer um comentário. Uma vez eu convivi no congresso com um professor libanês, e ele falava sobre isso para mim: olha, onde você vai, tem libanês. Em qualquer parte do mundo tem libaneses. Mas, ele dizia, isso não é porque o mundo é pequeno, mas sim porque o Líbano é muito grande. É por isso que você encontra libaneses em todas as partes do mundo. Então, essa característica do Líbano é uma característica que, no momento da crise constante que o Oriente Médio vive, né, de tensões de vários ordens, de vários países, acaba se transformando num fator de agravamento dessa crise, e a própria população libanesa sofre, porque não há efetivamente investimentos produtivos que fixem a população no território e também na agricultura, né, nas atividades produtivas. Então, o Líbano é uma região cobiçada, uma região de passagem importante, a Síria sempre tensionando para reincorporar o território libanês, ou pelo menos para ter uma ascensão grande sobre esse território, e isso tudo dificulta a pacificação do Oriente Médio, a construção de um subsistema internacional, chamemos assim, de Oriente Médio, pacificado e integrado às demais regiões do planeta.
Depois desse trágico episódio, Bernardo, você acredita que possa haver uma ação de atores internacionais para reconstruir Beirute mais uma vez?
Bem, certamente as forças econômicas locais que historicamente já estão presentes no Líbano, não de forma direta, como nós falamos aqui, Síria, Israel, Estados Unidos, vão estar presentes na reconstrução que vai se fazer em Beirute, no apoio econômico que o Líbano vai precisar, uma vez que a dependência é muito grande de todos os tipos de produtos, inclusive de alimentos. Alimentos esses que estavam em grande escala estocados no porto e foram destruídos pela explosão. Eu diria que o principal ator que marca a história da reconstrução do Líbano após a Guerra Civil é o que vai ressurgir agora para reconstruir Beirute após a explosão, que é a Arábia Saudita. O próprio Rafik Hariri, já citado na nossa exposição, falecido em 2005 por um atentado brutal, ele reconstruiu o Líbano com grande parte de financiamento saudita, da qual o filho dele é saudita. Ele morou na Arábia Saudita muito tempo, e o filho dele atualmente é político, né? Inclusive, ele foi retido na Arábia Saudita alguns anos atrás e foi obrigado a renunciar do cargo de primeiro-ministro. Então, a presença saudita e a política externa saudita e tudo que implica vai estar presente na reconstrução do Líbano, de Beirute, mais especificamente. Isso nos coloca uma questão: para que direção vai essa reconstrução? A Arábia Saudita vai obrigar o governo libanês a agir contra o Hamas, porque aí é um pouco de fazer política externa através de procuração. Eles financiam, mas obrigam os que recebem o financiamento a tolher o Hamas, e o Hamas é um adversário da Arábia Saudita, no Golfo Pérsico e no mundo árabe como um todo, e isso daí aprofunda as tensões e as crises políticas no Oriente Médio, no Líbano como um todo. Inclusive, uma das suspeitas de que haveria um atentado terrorista, que vai ser difícil de desfazer essa imagem por completo, era que na sexta-feira agora iria ser feito a declaração, né, ou a conclusão de um julgamento de duas pessoas do Hamas que estariam envolvidas no atentado ao Rafik Hariri há 15 anos atrás. Então, essa situação que questiona o Hamas é uma situação por si só de crise política no Líbano, né? Então, nós vemos que a reconstrução da Arábia Saudita não fará com que o governo saudita leve o Islã radical para o Líbano. Não é esse o interesse saudita, mas é o interesse de conter, de constranger, de limitar a ação do Hamas. E isso, longe de melhorar a situação do Líbano, vai reconstruir? Certamente vai, mas vai aprofundar a crise política, porque lembremos que esse tipo de investimento beneficiaria as classes ricas, as classes médias altas, né, os empresários, os comerciantes, a área afetada que nós vimos no vídeo, nos vídeos que são mostrados nos meios de comunicação, são áreas de bom poder aquisitivo, de áreas de população ricas, né, ou classe média alta. Então, as classes pobres que estão sob assim, a influência do Hamas não vão ser beneficiadas por esse tipo de crescimento, né, de reconstrução, porque não está pautado um crescimento econômico do Líbano que transforme o Líbano numa economia viável para a sua própria população.
Uma pergunta que nunca pode faltar, Bernardo, é qual é o papel do Donald Trump diante de tudo isso? Ele chegou a insistir na possibilidade de um ato terrorista, mesmo quando todas as evidências apontavam para um episódio acidental. Me parece que ele quer jogar a responsabilidade para cima de alguém, hein, Bernardo?
Bem, a política externa desse mandato do presidente Trump foi um desastre completo. E nós não falamos isso porque temos críticas ou diferenças, e sim porque ela não teve efeito de melhorar a situação norte-americana em quase nada. Eu diria que o único sucesso da política externa americana foi com a China. Isso através de adoção de políticas protecionistas, o que forçou os chineses, que não sofreram nenhum desgaste maior por causa disso, nem político, nem econômico, os chineses acabaram fazendo alguns acordos comerciais que dariam aos Estados Unidos uma razoável fatia do comércio importador chinês. No caso do Oriente Médio, a política externa americana foi de uma falta de criatividade total, reproduzindo clichês e preconceitos em um apoio irresoluto ao Estado de Israel, sacrificando imensamente a população palestina, e acaba que essa afirmação do presidente Trump, nesse momento, após a explosão, quando ele, de uma forma muito precipitada, mas já com o script pronto, aventou a hipótese, que era uma hipótese que ele disse que generais tinham afirmado a ele, sem dizer maiores detalhes do tipo de investigação que foi feita, que generais tinham feito, tinham avaliado que tinha sido um atentado terrorista. Então, o que está ocorrendo depois está demonstrando que nada indica nessa direção. As autoridades libanesas que estão investigando não falam isso, nenhum jornal, que sempre tem alguma especulação para apresentar nesse ponto e não fornecendo. É nesse momento específico de crise causada pela pandemia do coronavírus, o presidente Trump, numa campanha eleitoral enfraquecida pelas suas atitudes, é incapaz de formular uma agenda, e muito menos uma agenda de pacificação para o Oriente Médio. Ele apenas repete o que veio fazendo ao longo dos últimos 4 anos, em procurar focos de tensão, investir em grandes focos de tensão para justificar a ação americana nesse ou naquele ponto de apoio financeiro ou militar ou de logística. Enfim, nós vemos nos Estados Unidos uma profunda crise de formulação de sua política externa. Eu lembro aqui que, no caso da Síria, grande parte dos instrumentos de combate do exército islâmico não veio dos Estados Unidos, veio da Rússia e de outras forças sociais, do próprio exército sírio, que combateram essa ameaça impressionante de devastação dos estados e dos governos no Oriente Médio, que era o Estado Islâmico, né? Com a utopia de construir um novo califado. Desgastado, o presidente Donald Trump, enfraquecido e confuso perante a realidade da pandemia, acabou por formular uma leviandade. Eu acho que ele deveria ser o primeiro a fazer uma afirmação que resistisse ao tempo, que parasse em pé e fosse capaz de dar ao povo libanês, ao Oriente Médio, de uma forma geral, uma referência analítica capaz de enfrentar essa crise. Porque, apesar da explosão ter sido em Beirute, apenas um país, isso pode, de alguma forma, afetar a Síria e a partir do Irã e reavivar tensões e conflitos em algum ponto do Golfo Pérsico e do Oriente Médio de uma forma como um todo. Então, nós vemos essa afirmação do presidente Trump como uma afirmação de uma perda de foco total e absoluta do Oriente Médio, sem resolver os problemas do Oriente Médio. Os problemas podem ser agravados, e acho que não serão no momento por causa da Covid, porque estão todos um pouco focados, né, no combate através do isolamento social. Inclusive, ressalto aqui que um país islâmico, que tem a caracterização de ser uma teocracia como o Irã, fez isolamento social e aplica regras científicas para combater a pandemia, enquanto a maior potência global que já existiu na história da humanidade, o seu chefe de Estado, abdica desses princípios e passa a falar coisas, às vezes, sem nexo e sem sentido. Então, vamos aguardar o resultado das eleições e a eventual derrota de Trump, se ocorrer, uma reformulação da política externa dos Estados Unidos da América para o Oriente Médio.
Bernardo Kocher, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e deixo um abraço.
Bem, Anderson, obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre e até uma próxima oportunidade.
Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Bernardo Kocher. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, desejando a vocês um ótimo final de semana e na segunda-feira, a partir das 9 da manhã, estaremos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até segunda!